Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Pode abrir. Lembro que esta reunião é aberta, não há nenhuma matéria reservada. Dê-me umas folhas, filho. E para os senhores deputados que nos estão a seguir via Skype, apenas uma justificação para este nosso atraso é que tivemos aqui uma limitação de acesso à sala que estava a ser desinfetada, coisa que já ocorreu e, portanto, estamos em condições, quer com os senhores deputados aqui presentes, quer com os que nos acompanham em videoconferência, de abrir os nossos trabalhos. Tenho várias matérias para tratar quando chegarmos ao ponto dos diversos. Lá chegaremos, mas agora do que se trata é de entrar na sequência normal da ordem do dia, sem que previamente informe dois aspectos. Uma informação vinda do grupo parlamentar do PS, que no sentido de assumir presença nesta comissão como deputado permanente, o Sr. Deputado Pedro Cegonho, que troca com o Sr. Deputado João Paulo Correia, que passa a suplente. Bem-vindo, portanto, à sua nova condição, ao Sr. Deputado Pedro Cegonho. Também o grupo parlamentar do PS tem agora um novo assessor para acompanhar os trabalhos da nossa comissão. Já aqui se encontra connosco o Sr. Pedro Duarte Silva, que, portanto, será a assessoria do PS neste âmbito. Relativamente ao Sr. Assessor, já comuniquei aqui a organização da comissão, ao apoio técnico à comissão, para também o novo assessor preencher aquela formulação de compromisso relativamente ao dever de reserva sobre as matérias que têm essa natureza que impendem nos trabalhos da comissão. Posto isto, entraríamos no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação da matéria legislativa relativa ao projeto de lei 169/14 do PAN, que determina a declaração de afiliação ou ligação a organizações ou associações discretas em sede de obrigações declarativas, estando também incluído uma proposta de alteração que, entretanto, já foi atualizada por parte do grupo parlamentar do PSD e que está no quadro comparativo das iniciativas legislativas, informando, no entanto, também que já não foi possível integrar no quadro comparativo uma outra iniciativa legislativa que foi apresentada no dia de ontem pelo PCP, mas que, entretanto, também foi distribuída aos senhores deputados e, por isso, certamente já está no vosso pleno conhecimento. Quando chegarmos ao ponto adequado do articulado, trataremos então do conteúdo dessa proposta. Posto isto, apenas um pequeno esclarecimento, digamos, de procedimento legislativo. O debate que vai ter lugar e depois as votações que se lhe hão de seguir reportam-se a matéria de diplomas que não foram objeto ainda de votação na generalidade no plenário. É por isso que não temos aqui a menção de votações na especialidade. Aqui o que poderá resultar é um texto alternativo preparado pela Comissão em função das soluções que estão agora em apreço. E se for o caso disso, o PAN, que desencadeou esta iniciativa e tem um projeto de lei próprio, assumirá, se em função do resultado que daqui ocorrer, manterá o seu projeto de lei para voltar a subir ao plenário ou o retirará, e saberemos no momento adequado. Bom, estas são as minhas observações para início do trabalho e temos, portanto, em cima da mesa, como referi, o projeto inicial do PAN, a última atualizada proposta de alteração apresentada pelo PSD e ainda a mais recente proposta também apresentada pelo PCP. Creio que o melhor é dar-nos a palavra, começando por aí, este debate vai iniciar-se agora, aos autores das iniciativas que estão apresentadas. E, portanto, começaria naturalmente pela iniciativa do PAN, dando, por isso, a palavra ao Sr. Deputado Nelson de Silva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está colado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Relativamente àquilo que é a nossa iniciativa, já foi alvo de amplo trabalho e ampla discussão, pelo menos em plenário. A iniciativa do PAN baseia-se num modelo que existe, por exemplo, no Reino Unido, para, em obrigações declarativas dos membros do Parlamento, para tornar facultativa a sua filiação em sociedades ditas discretas, quer de caráter religioso, quer de caráter filosófico. E então a proposta do PAN é esse o grande objetivo, é uma proposta que não fere a Constituição. No entanto, também percebemos ao longo do debate e ao longo deste trabalho e lendo também as propostas de alteração submetidas pelos outros grupos parlamentares, de que de facto existe uma vontade de avançar com um pequeno passo. No nosso entender, as propostas de alteração propostas pelo PSD correm o risco de, no futuro, devido à abrangência das alterações, de se tornar um pouco inócua, mas também reconhecemos que é um passo na direção certa e, por isso, também votaremos a favor das propostas de alteração do PSD. Tendo dito isto, continuamos a considerar que aquilo que é a iniciativa base do PAN tem uma abrangência muito diferente, tem uma aplicabilidade muito diferente e, obviamente, aí é uma proposta que visa que cada deputado e cada deputada, se assim o entender, possa, digamos, revelar a sua associação a estas sociedades, o que nos parece que seria o caminho indicado a fazer.
Muito bem, portanto, por esta ordem de apresentação, darei a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. E então, de forma muito, enfim, breve não direi, mas simples, porque este assunto já tem sido debatido muitas vezes ao longo de diversas reuniões, muitas iniciativas. Aliás, quero mesmo dizer que todos nós, representantes de partidos políticos nesta comissão, bem como o Sr. Presidente, demos para este tema um contributo positivo, foi amplamente debatido, ninguém que quis ser ouvido não foi ouvido, várias entidades se pronunciaram por escrito, isto ainda no primeiro trimestre de 2020, portanto este assunto começou, a iniciativa do PAN, em 2019, foi, julgo que em novembro ou dezembro, que foi em debate em plenário, e portanto depois tivemos os contributos escritos, tivemos depois um conjunto de instituições, praticamente todas elas pertencentes à maçonaria e uma de natureza religiosa, quiseram ser ouvidas e foram todas ouvidas, na sala do Senado, e portanto tivemos aqui, ouvimos especialistas, pessoas, enfim, com posição pública reconhecida, técnicos constitucionalistas, enfim, ouvimos uma panóplia de entidades mais ou menos relacionadas com o tema, mais direta ou menos diretamente ligadas com ele, e portanto Enfim, ao longo de todas estas audições e as várias reuniões em que também aqui debatemos o assunto, já tivemos a oportunidade de esgrimir as nossas razões. Eu queria recordar só, uma vez que se trata de uma iniciativa do PAN, à qual o PSD acorreu, no fundo, sugerindo as suas alterações, queria, antes de ir aí, dizer, fazer aqui um pequeno parênteses, que é assim, esta tem sido a postura que temos tido nesta comissão e mesmo noutras também, ou seja, eu sei bem daquela enfim, atuação clássica, chamemos-lhe assim, de não valorizar iniciativas políticas de outros partidos, deixando-as cair para depois apresentarmos nós as nossas próprias iniciativas, pois nós não embarcamos nessa forma de ver as coisas. O PAN teve a iniciativa. Teve a iniciativa da propositura e há que não lhe retirar isso. Não concordávamos com aquilo que o PAN propôs, é aí que eu já vou. E, portanto, em vez de deixarmos que ela caísse apresentando uma seguinte, não, aproveitamos essa mesma iniciativa, valorizando-a também, mas depois, naturalmente, submetendo as propostas de alteração que iam ao encontro daquilo que é a nossa posição, que não é correspondente, nesse caso, à do PAN, mas valorizando política e democraticamente o trabalho que aí foi tido. E, portanto, o que nos distinguia nessa altura eram duas questões essenciais, que recordo. Em primeiro lugar, a falta de generalidade e abstração da iniciativa do PAN, porque era virada para associações e organizações em concreto. Obviamente, não querendo ser hipócrita, obviamente não desconhecendo as razões por que isso foi feito, obviamente não ignorando as muitas notícias, enfim, especulações de diversíssima natureza, que abrangem mais as organizações que o PAN visava do que as organizações indistintamente, a verdade é que sem prejuízo disso e obviamente não ignorando isso, nós não poderíamos embarcar nessa identificação, ou seja, numa lei que é feita visando determinadas organizações. E por isso, o primeiro ponto da nossa proposta de alteração foi não visar umas, mas visar todas. O todas inclui também, inclui todas, enfim, pronto, inclui também essas naturalmente, inclui todas. A segunda razão foi porque o PAN criava uma obrigação, não é uma obrigação, uma faculdade de preenchimento, portanto, o preenchimento era facultativo e nós naturalmente também não concordávamos com isso, porque a discussão que haveria a ter era ou isto interessa ou isto não interessa. Se isto interessa, tem que ser obrigatório, como aliás todas as outras declarações ou obrigações declarativas que constam no nosso registro de interesses. E, portanto, dito isto, este foi o móvel inicial, esta diferenciação. Primeiro, obrigatoriedade e, segundo, generalidade e abstração e, portanto, aplicar-se a todas e não poder ser considerado persecutório relativamente a algumas apenas. E depois, agora vou para o momento presente, que é a nova proposta de alteração que apresentamos, obviamente complementar a esta que aqui refiro, porque esta que aqui refiro já é, salvo erro, de março de 2020, e portanto já estamos em julho de 2021, e apresentamos uma nova que vem da nossa perspectiva, a nossa PSD, procura ir ao encontro de algumas das reservas que foram levantadas e procura, devo dizê-lo com toda a franqueza, e permitam-me se essa expressão pode ser considerada autoelogiosa, mas não visa sê-lo. Procura ter a humildade de perceber que num processo legislativo nem sempre temos, num primeiro momento, a perspectiva global, não é? a big picture do cenário. E, portanto, ouvimos pessoas que, sendo favoráveis a esta iniciativa legislativa, levantaram algumas dúvidas, designadamente de natureza constitucional, e avançaram com as soluções que, na opinião dessas várias pessoas que aqui ouvimos, poderiam resolver essa situação. É nesse sentido que vai esta nossa nova proposta. Ou seja, se dizíamos antes que se deveria constar da declaração, deveria constar a menção da filiação, participação ou desempenho de funções em quaisquer entidades de natureza associativa, ponto, quaisquer entidades, agora acrescentamos, desde que essa menção não seja suscetível de revelar dados constitucionalmente protegidos. Podíamos pôr aqui um ponto final, mas prosseguimos ou especificamos como sejam os relativos à saúde, orientação sexual, filiação sindical ou convicções religiosas ou políticas, casos em que tal menção é meramente facultativa. Ou seja, obviamente não se impede essa menção, a possibilidade de se realizar essa declaração, deixa-se livre vontade do declarante. E porquê é que podemos determinar em dados constitucionalmente protegidos, ponto. Mas porquê é que quisemos discriminar estes? Porque são todos aqueles que foram referidas em todas as audições e entidades que aqui ouvimos. Ou seja, umas disseram uns, outras disseram outras, como sendo dados que poderiam ser merecedores de proteção e como o nosso objetivo, obviamente, é que isto passe. É obviamente da benignidade daquilo que aqui apresentamos. É obviamente não persecutório. É obviamente considerarmos relevante todas as ligações associativas, e vou voltar a referir o que disse já várias vezes, designadamente as ligações clubísticas, que são muitas vezes mais condicionadoras da liberdade de atuação do que outras como aqui se têm discutido. Portanto, como nós não queremos tecer considerações sobre quais são as ligações associativas mais condicionadoras ou as menos condicionadoras, se há umas que o são ou que não são, pois assim, diz-se todas. E depois, naturalmente, isso é uma aferição que será feita no momento posterior. Esta é a primeira alteração. Segunda alteração que demos entrada a semana passada tem que ver com a publicidade. E aí, dividindo a publicidade das matérias que são objeto de registro de interesse em duas áreas. Uma primeira, a que está no site da internet, que é consultável por toda a gente, e uma segunda, como são as patrimoniais, que não têm essa dimensão publicitária. Ou seja, são naturalmente de domínio público, são naturalmente públicas e consultáveis por qualquer pessoa, mas têm que ser consultadas no local onde estão depositadas, e a pessoa tem que dizer: eu quero consultar. Qualquer pessoa pode fazê-lo, mas tem que se registar para o efeito e consultar. É diferente. E, portanto, entendemos, até para que seja claro, que não queremos aqui nenhum tipo de devassidão, nem nada disso, que estas declarações ou esta menção de filiação associativa em concreto deve estar agregada às declarações patrimoniais, que são públicas, mas são consultáveis apenas em determinado tipo de circunstâncias. E não estão à distância de um clique. Estão na mesma à distância de qualquer pessoa, não estão à distância de um clique. Também respeitando, embora até, devo dizer, me pareça que as ligações associativas são públicas por natureza, porque as associações elas são privadas, mas, enfim, penso eu que as ligações associativas são públicas. Não haveria problema nenhum na divulgação, mas compreendendo que possa haver aqui uma especial sensibilidade e não permitindo, uma vez mais, argumentos de qualquer natureza persecutória, também aí procuramos proteger estes dados, dando-lhes uma diferente sensibilidade e correspondendo politicamente às alegações que foram feitas, designadamente pelas diferentes entidades da maçonaria que foram ouvidas e que ouvimos muito respeitosamente e transmitimos as nossas razões. E, portanto, é isto, Sr. Presidente, e termino pedindo desculpa se fui um pouco mais longo, mas entendi que fazia sentido deter-me um pouco mais na proposta de alteração da última semana, que é complementar à do ano passado, mas, enfim, mas que no fundo vem corresponder, vem manifestar da parte do PSD a sensibilidade às diferentes coisas que fomos ouvindo e que fomos, e sendo sensíveis a elas, complementamos a proposta que tínhamos, proposta de alteração que tínhamos dado entrada. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito, muito breve, queria dizer o seguinte: nós chegamos de facto ao final deste processo, ao final, não é ao final, uma parte mais avançada deste processo legislativo, constatando que as preocupações e as observações que fizemos desde o início da discussão se confirmam de facto como observações e constatações válidas para a apreciação política que temos que fazer das soluções que pretendemos encontrar. Nós desde o início chamámos a atenção de uma preocupação que tínhamos relativamente à iniciativa original do PAN, na medida em que considerávamos que a faculdade que o PAN propunha na prática já existia, porque já existe um campo de preenchimento facultativo hoje que permitiria essa declaração facultativa e, portanto, não vendo em que é que a redundância que o PAN propunha permitiria alcançar esse objetivo. E, por outro lado, chamando a atenção de que, entendendo que não bastava essa faculdade, que era preciso criar uma obrigação, era preciso que ficasse claro relativamente o âmbito da obrigação que se pretendia criar, porque estávamos a tratar em alguns casos de matérias cuja proteção constitucional era, a nosso ver, manifestamente óbvia. E de resto chamámos a atenção dos vários elementos que justificavam isso, nomeadamente quando se obrigava alguém a declarar a sua pertença a uma associação sindical, a uma determinada associação de natureza religiosa, a uma entidade de outra natureza, e de resto, ao longo das audições, essas nossas preocupações acabaram por confirmar-se, até por serem, na prática, assumidas por outros que fomos ouvindo ao longo do tempo. Aqui chegados, o que é que nos parece? Parece-nos que a proposta que o PSD apresentou inicialmente e que acabou por ser substituída reflete ela própria essa discussão que fomos fazendo e o conjunto de elementos que dela resultaram, particularmente as preocupações de natureza constitucional que acabam por ser manifestamente, diria eu, incontornáveis nesta apreciação. E parece-nos que a solução que o PSD acabou por encontrar nesta segunda versão da proposta acaba por corresponder a essas preocupações, determinando à partida um âmbito da obrigação declarativa do ponto de vista da pertença a determinadas associações, entidades, que acaba por refletir as preocupações, de forma equilibrada, as preocupações que fomos adiantando. A questão que se coloca, diria eu, em segundo plano, porque é num outro plano que não é segundo, é num outro plano ao mesmo nível, tem que ver com, ainda assim, a salvaguarda que temos que assegurar de proporcionalidade, adequação e necessidade, de um juízo sobre a proporcionalidade, a adequação e a necessidade destas medidas e da sua configuração em concreto. Porque, sendo verdade que o âmbito da declaração, que agora resulta desta segunda versão da proposta do PSD, é mais restrito e, digamos assim, numa primeira fase, elimina diretamente alguns dos motivos de preocupação que tínhamos, nomeadamente quanto à preservação da privacidade de dados que a Constituição protege. Parece-nos que ainda assim é importante que, do ponto de vista do juízo da constitucionalidade da proposta que é feita, não deixe de se considerar uma outra dimensão de salvaguarda que tem que ver com a própria publicidade dos dados, ou da publicidade da informação que é recolhida mediante o preenchimento daquele campo da declaração. A proposta do PSD tem, diria, uma solução que nos parece que é uma solução mais simples de remeter para um regime que já existe, que se aplica aos campos da declaração que têm a ver com a declaração de rendimentos e de património e, portanto, acabando por remeter para essa solução do ponto de vista da publicidade a solução dessa questão. A nós parece-nos que é mais adequado que se preveja que, havendo a obrigação de declaração nos termos em que ela é configurada, nos termos em que ela resulta da proposta do PSD, que ainda assim a informação que resulta dessa obrigação declarativa seja de acesso reservado e apenas acessível na circunstância em que se mostra relevante para efeitos de apuramento da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar, ou para a aplicação das regras previstas no Estatuto dos Deputados e no regime de exercício dos cargos públicos, dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Parece-nos que isto constitui, de facto, uma solução mais apertada do ponto de vista da publicidade desta informação. Não tem a vantagem que tem a proposta do PSD de remeter para um regime que já existe, mas tem a vantagem de, sendo um regime de publicidade mais apertado, na prática, acabar por afastar, ainda assim, preocupações que pudessem subsistir relativamente à constitucionalidade da declaração, da obrigatoriedade da declaração que resulta desta solução do PSD. E, portanto, parece-nos que há condições para podermos aprovar uma lei com, eu diria, pelo menos, à prova de bala nunca será, mas pelo menos com soluções reforçadas do ponto de vista da sua constitucionalidade, assegurando ainda assim os objetivos de transparência que naturalmente acabam por estar presentes na motivação destas iniciativas e das várias propostas que foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares.
Muito bem, eu irei pedir a palavra. Não sei se é possível utilizarmos um método de uso da palavra que começasse por pedido de esclarecimento, se houver alguém que queira pedir esclarecimentos, aos proponentes. Eu próprio gostaria de fazer um pedido de esclarecimento para já ao PSD. Já dou a palavra. Sr. Deputado André Coelho Lima, estava eu a dizer que gostaria de lhe fazer um pedido de esclarecimento, naturalmente relativo ao teor da última proposta que apresentaram, quando nela se refere, portanto, desde que a menção que se tornaria obrigatória não seja suscetível de revelar dados constitucionalmente protegidos. como sejam e depois exemplifica. Mas como exemplifica, a suscetibilidade da proteção constitucional é mais abrangente do que a exemplificação. E a minha pergunta é, poderia dar algum exemplo de alguma área de proteção constitucional que não esteja aqui descrita a título indicativo no segundo segmento da sua norma, da sua proposta?
Sr. Presidente, tenho a palavra? Muito obrigado. Bom, eu estou a lutar por um 15, mas deixe-me dizer-lhe que... É subida de nota. Eu vim com boa nota da escrita. Deixe-me dizer-lhe que, não querendo de forma alguma arvorar-me a particular entendido em matéria constitucional, particularmente perante figuras aqui presentes que têm essa categoria, coisa que eu não detenho, dizer-lhe o seguinte. Isto está textualmente escrito de uma forma que me parece clara, que é, aliás, eu até fiz questão de dizer na minha intervenção que podia ter nos dados constitucionalmente protegidos um ponto final, porque basta dizer isto e depois cada qual alegaria em seu favor considerar ou não considerar que os seus dados em concreto estão constitucionalmente protegidos, ou melhor, que a divulgação da pertença a uma determinada associação violará dados constitucionalmente protegidos. No entanto, optamos por especificar ou exemplificar alguns que naturalmente não são, não são os únicos, não é? Haverá outros, se me pergunta, que é a pergunta que me fez, que outros dados constitucionalmente protegidos para além destes, eu respondo-lhe diretamente, não sei quais. Se soubesse, provavelmente tê-los-ia posto aqui, não é? Teria feito essa tipificação. Não pusemos, porque quisemos, além de dar a abrangência constitucional até noutro tipo de normas, especificar em concreto a que nos referíamos, não é? Ou seja, porque dizer dados constitucionalmente protegidos, em bom rigor, seria o mesmo que letra morta, porque todos, à partida, se os dados estão constitucionalmente protegidos, estão protegidos. Mas quisemos especificar para dizer em concreto a que nos referimos, ou seja, que de forma nenhuma se pretende violentar ninguém na divulgação, de dados com os quais essa pessoa se possa sentir violentada. E especificamos alguns, exemplificativamente. Não nos recordamos de outros e parece-nos que estes são os essenciais face àquilo que se debateu e face àquilo que queremos proteger. Espero ter sido... Claro.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Isabel Moreira inscreveu-se.
Muito obrigada, Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputado Isabel Moreira, eu peço-lhe imensa desculpa. É pelo seguinte, é porque eu tinha começado por sublinhar, se alguém queria... Em termos de precedência, colocar algumas questões aos autores das iniciativas antes de intervenções. O Sr. Deputado José Magalhães, que eu não tinha visto senão agora, está a pedir, inscreveu-se para um pedido de esclarecimento ao PCP. Podemos dar-lhe a palavra? Para... Sr. Deputado João Oliveira vai receber um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado José Magalhães, a quem dou a palavra. Sr. Deputado José Magalhães?
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP não apresentou projeto de lei nenhum sobre esta matéria e esta última versão de uma alteração, uma proposta para alteração.
Oh, Sr. Deputado José Magalhães, está-se a ouvir muito mal. Poderia tentar melhorar aí as condições de... audibilidade.
Porquê é que se ouve mal?
Não, agora melhor.
Talvez porque eu estivesse a falar demasiado em cima do microfone.
Não, agora está bem.
Ok, obrigado. Viu então que o PCP não apresentou um projeto de lei e surgiu ontem esta redação, esta proposta de alteração clarificadora ou refinadora, mas a proposta tem vários problemas, tanto quanto sou capaz de concluir, e pode ser, aliás, ou poderia ser, a ser aprovada, fonte de vários outros. apuramento da responsabilidade civil e criminal. Hoje em dia, nada obsta ao apuramento da responsabilidade civil e criminal de qualquer deputado, como sabemos, não é? De experiência da própria Comissão e da nossa vida. O que é que havia de ser em relação a esta matéria? Isso uma questão. As pessoas até se poderão interrogar como é que passa pela cabeça que se queira criar alguma imunidade ou possa haver uma imunidade em relação ao apuramento da responsabilidade civil e criminal. Também pode haver quem entenda que aqui se cria um fator, tal como no famoso ilícito de ocultação de riqueza, aqui haveria uma espécie de ilícito de ocultação de associação ou de pertença à associação. O deputado ou deputada pertence a uma associação, não fazem essa declaração, são, por alguma razão, olha, imagine-se uma coisa que é tão frequente nos tempos que correm, são dados como sendo isto, aquilo ou o outro, são, para dizer uma expressão mais corriqueira, bufados, e isso dá origem aqui a um processo de crime, a um processo interno na Assembleia da República para que eles venham justificar se sim ou não pertencem aos Templários Azuis ou a uma associação qualquer de caráter iniciático, formidavelmente criada na Terra Santa, etc. Portanto, se a vossa intenção não é criarem uma cláusula que crie ela própria uma nova complicação, a que se chama ocultação, que teria que ser delinquente de pertença, então a redação que propõe é uma coisa, no mínimo, que se presta a parecer o que é, ou então a ser o que parece. Não, nesta coisa, a caneta de vez em quando foge para a verdade. Agora, isto reflete de forma equilibrada as preocupações do PCP, como eu ouvi dizer. É uma solução que se pode ter por necessária, adequada e proporcionada. Por favor, isto é como a famosa corda de Lenin, pá, e o capitalista, pá, que é capaz de comprar a corda com que vai ser enforcado, não é? É esta a minha questão. Qual é o alcance desta sinuosa e misteriosa expressão?
Bom, então tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira para responder querendo e depois seguir são as ordens das inscrições tal como feitas. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, dada a imperceptibilidade da questão, sinto-me no direito de dar uma resposta livre. Parece-me que o Sr. Deputado José Magalhães baralhou um pouco os termos, a ordem dos termos. Não há, a menos que viva na cabeça do Sr. Deputado José Magalhães alguma ideia desse tipo. Aquilo que está aqui a discutir não é, de maneira nenhuma, o caráter ilícito, muito menos penalmente ilícito, da pertença de quem quer que seja a uma organização, uma associação ou qualquer outra entidade. Portanto, o Sr. Deputado José Magalhães baralhou isto, de facto, a ordem dos termos não é esta. Aquilo que nós propomos com a nossa proposta é que o acesso àquela informação só aconteça naquelas circunstâncias. Não é que aquelas circunstâncias determinem a responsabilidade civil, criminal ou disciplinar a quem quer que seja. Portanto, acho que o Sr. Deputado José Magalhães baralhou a ordem dos termos e, baralhando a ordem dos termos, acaba por baralhar os termos da própria pergunta. Portanto, a nossa proposta não tem nada a ver com aquilo que o Sr. Deputado José Magalhães referiu.
A quem é que eu dou a palavra agora? O Sr. Deputado Francisco Oliveira ou o Sr. Deputado Isabel Moreira? Então, o Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Eu queria só um esclarecimento, Sr. Deputado André Coelho Lima, relativamente à indicação que deu sobre o facto de referir que estejam constitucionalmente protegidas e depois faz uma exemplificação. A minha questão era saber se era uma exemplificação, mera exemplificação, ou se era, de facto, taxativa. essa indicação, porque realmente estar a fazer a exemplificação ou fica com a indicação de os direitos constitucionalmente protegidos, fazer a exemplificação é mera exemplificação ou, de facto, entende serem taxativos?
Já foi respondido que é indicativa, mas faz favor, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu estava agora até a olhar, penso que o Sr. Deputado está aqui desde... Eu é que não estou desde o início da reunião, cheguei, ela já tinha começado há pouco, mas penso que estava agora a momentos quando o Sr. Presidente me fez essa mesma pergunta. Eu talvez não tenha sido capaz de esclarecer de forma cabal, vou tentar novamente, dizendo-lhe o seguinte: os dados constitucionalmente protegidos abarcariam, seriam à partida suficientes para abarcar tudo aquilo que a Constituição visa proteger e para conceder aos declarantes o direito de se considerarem protegidos pela Constituição sempre que considerassem que uma declaração feriria qualquer um desses direitos. Não obstante isto poder ser suficiente, decidimos exemplificar que é uma prática legislativa muito comum, como sabemos, em várias passagens de variadíssimos diplomas legais, tanto é taxativo como é exemplificativo, e isto aqui é exemplificativo, não é taxativo. E exemplificamos com o tipo de situações que, repito, foram referidas nas muitas audições que ouvimos, e por isso mesmo disse há pouco que isto era também um ato de humildade democrática, ao ouvir os outros partidos e ouvir as pessoas que chamamos, porque obviamente não as ouvimos só para cumprir calendário, ouvimos-las para as ouvir mesmo, e tendo-as ouvido, nós resolvemos exemplificar o conjunto de situações que foram apontadas como sendo dados eventualmente constitucionalmente protegidos. Portanto, nós pusemos primeiro o chapéu maior, dados constitucionalmente protegidos, e depois exemplificamos e não tipificamos, de acordo com os que ouvimos, os que resultam da nossa própria reflexão, como é natural, e também procurando assim explicar-se a que nos dirigimos em concreto. Ou seja, termino como terminei há pouco, de forma a que seja clara que não se pretende violentar ninguém com a divulgação de dados que permitam o conhecimento de coisas, de circunstâncias da vida pessoal de cada um, que essa pessoa não quer que sejam conhecidos. Portanto, resolvemos exemplificar para, enfim, por isso mesmo. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Boa tarde, então, outra vez, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Não querendo retomar longamente muito da que já foi o debate ao longo deste tempo, eu queria recordar que muitas das razões subjacentes, desde logo ao parecer que eu tive a oportunidade de fazer quando o primeiro projeto de lei do PAN, mantém-se, mesmo com as alterações que já foram aqui discutidas, queria dizer o seguinte. Primeiro, nós aderimos absolutamente àquela que foi a fundamentação do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e não nos parece que nenhuma das alterações aqui propostas ultrapasse a fundamentação da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E há uma questão que sempre se pôs desde o início, que era o querer saber quem é que pertence à maçonaria e quem é que pertence à Opus Dei. Esta clarificação protege, tenta abarcar tudo para mostrar que não é persecutória, nomeadamente protegendo a liberdade de religião, mas para além de haver fatores que para nós continuam a ser estressantes do ponto de vista constitucional, nomeadamente a liberdade de associação nos exatos termos em que foram expostos no parecer aqui apresentados, há outra questão, para além dessa, que é altamente estressante, que tem a ver com o problema que o móvel destas iniciativas tem desde o início, que é o saber, de facto, se nós precisamos, para a finalidade que está aqui em causa, que é a finalidade de reforço da transparência dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, de uma medida como esta. Ou seja, tendo em conta o quadro jurídico que já temos, tendo em conta os instrumentos que já temos, tendo em conta o tipo de declaração que já temos, o tipo de declarações, aliás, avulsas que os deputados e as deputadas já podem fazer, se faz sentido introduzir na ordem jurídica mais este elemento que, procurando fugir às evidentes inconstitucionalidades já aludidas longamente ao longo das audições e que, a nosso ver, se mantém, nomeadamente via liberdade de associação, abarca tudo. E, portanto, mesmo que não fosse a liberdade de associação, abarca tudo, torna-se um pouco absurdo. E o absurdo, por natureza, também é inconstitucional. Porque quando uma coisa é absurda porque é tonta, o absurdo no sentido de ser demasiado lato, não é? Quando uma coisa é absurda aplicada ao caso, no sentido que a pessoa tem de declarar que é membro da maçonaria, mas tem que declarar que é membro da Associação de Proteção das Andorinhas, esse absurdo significa que viola o princípio da necessidade. E violando o princípio da necessidade, viola um dos subprincípios do princípio da proporcionalidade. E, portanto, continua, do nosso ponto de vista, a ter um problema de constitucionalidade evidente. E esse é o problema jurídico. Do ponto de vista político, isto para nós não tem explicação possível. Não tem defesa possível. A proposta do PCP protege melhor a questão da publicidade. Não há dúvida nenhuma. E nesse sentido, constitucionalmente, protege a publicidade. Mas no que diz respeito à declaração, tem o mesmo problema. E, portanto, esta questão, para nós, não temos daqui razão para repetir tudo o que já foi dito, é de facto uma magna questão que foi levantada e altamente discutida na imprensa, que dividiu aqueles que queriam defender entidades altamente secretas e aqueles que, enfim, queriam ir atrás das mesmas, porque se as pessoas as declarassem poderíamos fazer eventualmente alguma coisa, quando evidentemente não podemos fazer absolutamente nada. Mas a questão efetivamente não é essa. A questão é a da defesa intransigente de princípios e de valores constitucionais, no caso a liberdade de consciência, a liberdade de associação e o princípio da proporcionalidade no subprincípio da necessidade. E é esse que, do nosso ponto de vista, continua a não ser respeitado, e entendemos que se uma lei como esta for aprovada, fará bem o Sr. Presidente da República em enviá-la para o Tribunal Constitucional. Acho que seria uma boa iniciativa. Muito obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Bom, Sr. Deputado, peço desculpa, é um erro meu. Antes de si está o Sr. Deputado, está o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Eu não vou alongar muito na intervenção. Eu creio que a posição do Bloco foi sendo percepcionada, quer no debate em plenário, quer ao longo das diversas audições. Há uma dúvida que subsiste sobre o sistema democrático. É qual é a maior das lealdades? Se há uma qualquer ligação a uma destas associações discretas, se há o interesse público. E essa é uma dúvida que nós, creio, nenhum de nós ignora. Verdadeira ou não, e aí haverá opiniões para diversos gostos, a dúvida em si é um facto, porque ela é noticiada, ela serve como móvel para a apresentação destas iniciativas, das propostas de alteração, e para variedíssimas discussões parlamentares e discussões na sociedade. E por isso há um problema da democracia que deve ser atacado para defender a democracia. E é com este pensamento que nós acompanhamos genericamente quer a proposta inicial, quer as alterações que estão em cima da mesa. Há a pergunta que eu creio que é válida. Se está colocada em causa o princípio da proporcionalidade, a nós não nos parece. Porque há um bem aqui precioso a proteger, que é a transparência da democracia. E este bem é, para nós, valiosíssimo e várias vezes o Tribunal Constitucional o tem valorizado. Há uma pergunta, que eu creio que é a pior pergunta que se pode fazer, é se mesmo que, na sua visão maximalista, estas iniciativas legislativas forem executadas e tornadas em lei, se elas vão garantir que a suspeição desaparece. E eu creio que todos nós sabemos que não vão garantir. Porque estamos a falar de associações secretas, cujo vínculo é secreto, E quando não é secreto, é porque, na verdade, também não há grande dúvida sobre a pertença das pessoas. Por isso, acaba por haver aqui um espaço de redundância naquilo que está a ser agora proposto. Nós, como disse, e para terminar, nós reconhecemos esta insuficiência do que está proposto, não o ignoramos. No entanto, para responder ao clamor de maior transparência, acompanharemos genericamente as propostas em cima da mesa.
E então agora sim, o Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, porque em grande parte há uma inutilidade superveniente do que eu ia dizer, face à intervenção da Sra. Deputada Isabel Moreira. Aproveito e enfatizo apenas o aspecto que, pelo qual pedi a palavra e acrescentaria uma coisa face também à intervenção agora do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. O ponto fundamental e em torno do qual gira o problema fundamental principal, para além daqueles já enunciados, tem depois diretamente a ver com a liberdade de associação, ou seja, com a forma como a ordem constitucional constrói a liberdade de associação, e em que, mesmo assumindo que a proposta de aditamento do PSD é meramente exemplificativa e, portanto, tem uma abrangência ao ponto de abarcar todos os direitos fundamentais potencialmente em crise, se também nesse raciocínio se inclui o direito fundamental à liberdade de associação sem constrangimentos como resulta do texto constitucional, isso na prática, para que possa haver utilidade ou efeito prático daquele normativo, ele redundaria na impossibilidade de proceder a declarações nos casos em que meramente há uma mera filiação e não exercício de cargos dirigentes, responsabilidades ou de outros que possam ser geradores de conflitos de interesses. Porque falta aqui, continua sempre a faltar aqui um nexo. Em que medida é que há uma interligação entre aquela titularidade de uma mera participação numa associação com o exercício das funções? No caso dos cargos dirigentes, ela está razoavelmente demonstrada, porque pode haver interação com entidades públicas, pode haver processamento de apoios, etc. A mera situação de um sócio de um clube de futebol, de um sócio de uma sociedade filarmónica, de um sócio da sociedade histórica do desenvolvimento da Beira Baixa, do que seja, em todas elas, a mera presença, participação, falta esse elemento identificativo. Portanto, levanta um problema no plano da necessidade, como foi visto. Agora, e concluía, algo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse agora no final, levanta então uma outra interrogação, porque os autores ou os proponentes, bem como aqueles grupos parlamentares que deram nota que apoiam a solução porque ela resolve um problema, têm que preencher o requisito pleno de dizer ela não só vai ao encontro do problema, como o resolve. Porque se não resolve o problema e constrange direitos fundamentais sem o resolver, passamos a ter não apenas um problema do subprincípio da necessidade, passamos a ter também um problema do subprincípio da adequação. Porque se se faz uma restrição de direitos fundamentais, tem que ficar demonstrada a sua necessidade, a sua proporcionalidade, ou seja, equilíbrio em sentido estrito, e para além disso a adequação, ou seja, ela é eficaz para resolver o propósito que se pretende resolver. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares acaba de anunciar, bom, provavelmente a suspensão generalizada potencialmente pode se manter. E se assim for, mais um elemento do teste que falha na avaliação justo fundamental do tema. E depois, enfim, se optássemos pela leitura do professor Reis Novaes, ainda acrescentávamos a determinabilidade, e essa está resolvida, e a razoabilidade. Eu, quanto à razoabilidade, é talvez a mais subjetiva de todas, mas, mais uma vez, neste contexto de, mais uma vez recordo, estamos a legislar para todos os titulares de cargos públicos e cargos políticos. Estamos a falar, não de centenas, mas de milhares de cidadãos que, na opção que vão ter que tomar, se enveredam por fazer parte como suplente ou como efetivo numa assembleia de freguesia num determinado local ou para exercer funções dirigentes intermédias no município, estarão abrangidos por uma obrigação que obriga, efetivamente, a declarar, sem, volto a dizer, sem a demonstração do tal nexo justificativo da restrição de direitos fundamentais que faz parte da associação A, B ou C. E da nossa perspectiva, enfim, por muito que haja boa vontade da parte de quem está a construir uma solução alternativa, ela bate sempre na trave fundamental da intervenção inicial. Obrigado. Da intervenção inicial, isto é, da intenção inicial.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Pinheiro de Almeida. João
Pinheiro de Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS declarou no debate na especialidade sobre esta iniciativa do PAN que não se opunha à mesma, não conseguia, no entanto, identificar uma forma feliz de conciliar aquilo que eram os objetivos do PAN com qualquer solução constitucional que se quisesse consagrar. E, portanto, não nos opusemos, declarámos que na especialidade veríamos se era possível isso, e achamos que se concretizou, de facto. Por acaso entendemos que, do ponto de vista constitucional, provavelmente não há neste momento problemas, não há nenhuma relação com o que aqui está com o objetivo do PAN. Mas isso já é um problema do proponente inicial. Nós entendemos que toda a propaganda ou todo o discurso político que o PAN fez à volta da sua iniciativa legislativa não tem absolutamente nada a ver com esta solução. E, portanto, isso é bom que fique claro e que quem vota tenha essa consciência. A tal lei para acabar com o secretismo de determinadas organizações e com o secretismo da ligação de determinadas pessoas a determinadas organizações, ao mesmo tempo que desempenham cargos políticos ou cargos públicos, não, pura e simplesmente não existe nesta solução. E provavelmente, dificilmente existiria no contexto constitucional, se nós dissemos logo desde o início. A questão agora é avaliar se, para resolver um processo legislativo, se sacrifica esse objetivo inicial do PAN e se cria um novo de uma transparência relativamente à pertença a um outro conjunto de entidades. Se isso pusesse em causa questões como aquelas que são referidas na proposta do PSD e que efetivamente violavam, e nós dissemos também aqui no trabalho de especialidade, violavam princípios constitucionais, direitos fundamentais do ponto de vista constitucional, isso era intolerável. Sinceramente, entendemos que na formulação do PSD isso não acontece. E entendemos que esta formulação que o PSD aqui introduziu limita essa possibilidade. E, portanto, resumindo, nós entendemos, tal como tínhamos dito no início, que dificilmente se chegaria ao objetivo do PAN e não se chegou de todo, que não era aceitável uma solução alternativa que obrigasse a declarar matérias que, do ponto de vista constitucional, estão protegidas. A questão agora é só da utilidade ou não de declarar outras questões e a pertença a outras organizações que não violem de maneira nenhuma, que a declaração dessa pertença não viole de maneira nenhuma direitos constitucionais que cada um desses titulares tenha e qualquer pessoa tem, e portanto nós aí não nos opomos, porque também não estamos em condições de dizer que é completamente inútil. Pode haver um ou outro caso em que isso tenha alguma utilidade.
Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, para uma nova intervenção.
Muito breve apenas, e só para não que seja colocada na minha boca palavras que eu não disse. O que eu disse foi que, e vou ser sintético e claro, espero eu, que eu disse que há uma suspensão generalizada criada por ações de entidades discretas na sociedade que paira sobre a democracia, e qualquer democrata deve ficar preocupado com isso, porque de outra forma também está a pacturar com uma degenerescência da democracia aos olhos das pessoas, que não é aceitável. Disse que estas propostas genericamente tentavam atacar essa realidade e que, dando passos para o fazer, não teriam, porque é impossível tê-lo, uma consequência absoluta. Não disse que eram ineficazes, nem disse que não serviriam para nada, disse que é que não conseguiriam chegar ao seu objetivo final, que é um conjunto de pessoas que ninguém sabe sequer que se organizam secretamente, se juntam para fazer um lobby qualquer ou uma organização qualquer que ninguém sabe que existe. Bem, aí claramente há um problema de informalidade real. Mas isso, com as alterações que estão agora a ser feitas, o que vai redundar é que, quando se descobrir que afinal essa organização existia, foi incumprido um dever declarativo. Agora, a minha dúvida é muito simples. É achar que quem quer, de facto, esconder, e ao esconder bem a sua relação com outros, pode continuar a fazê-lo como é uma prática habitual. Agora, e até pegando nas palavras do Sr. Deputado João Almeida, haverá alguns casos que serão, não é apanhados, que serão esclarecidos e mais transparentes com estas alterações, e eu creio que isso é positivo também para a democracia.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, enfim, como esta comissão nos tem habituado a ser de amplo debate, há aqui coisas que eu não podia deixar de dizer. Não surpreendentemente, embora isso não seja muito claro para os cidadãos, para a população em geral, o Partido Socialista organiza-se sempre do lado do conservadorismo e da manutenção do status quo, embora alegue sempre a seu favor expressões como reformismo ou progressivismo. Mas é assim, é assim. O que nós temos, vamos aqui falar do ponto de vista político e não vamos falar do ponto de vista constitucional. Há aqui algo que eu vou dizer do ponto de vista constitucional. Eu ouvi aqui expressões, ouvi aqui a expressão absurdo constitucional, já sei que não é relativamente à proposta, é relativamente àquilo que ela pode permitir. Eu, à Sra. Deputada Isabel Moreira, queria lhe dizer que respeito imenso a sua craveira constitucional, porque é uma pessoa reconhecidamente entendida, especialmente entendida na Constituição da República Portuguesa. Com certeza a senhora deputada respeitará, como não sendo absurdas, as posições de pessoas que também sabem alguma coisa disso, como, por exemplo, o professor Jorge Miranda, que discorda completamente daquilo que a senhora deputada disse, como, por exemplo, o professor Vital Moreira, que também discorda completamente daquilo que a senhora disse, ou como, por exemplo, o senhor professor Costa Andrade, que também discorda frontalmente daquilo que a senhora deputada disse e que presidiu ao Tribunal Constitucional até há uns meses atrás. Eu não sei, não me ponho no papel de ter o atrevimento de dizer quem está certo ou quem está errado. O que eu não permito é que se acenem as bandeiras do medo constitucional para, como disse aqui o senhor deputado Pedro Gado Lopes, não vamos constranger direitos fundamentais para nada, porque depois, enfim, vamos a ver. Eu respeito muito as opiniões divergentes. Acho que é importante que se respeite as outras também, designadamente nos qualificativos ou nas adjetivações. E, portanto, há aqui muitos constitucionalistas insignes e respeitados e qualificadíssimos que consideram que não há nenhum problema constitucional com esta proposta, antes mesmo das alterações que o PSD fez a semana passada. Antes mesmo. Portanto, dito isto, há uma outra coisa que não pode ser esquecida, que é toda esta brutalidade constitucional que vocês referem, está em vigor desde 2014, no Sistema de Informações da República Portuguesa, não só aplicável aos deputados que são do Conselho de Fiscalização do CIRP, e não só aplicável aos senhores, enfim, agentes, mas também aos administrativos, a tudo isto. Portanto, igual, a mesmíssima, do ponto de vista normativo, a mesmíssima expressão, está em vigor, passou nesta Assembleia e passou no Presidente da República e no Tribunal Constitucional. Portanto, passou, ou está em vigor, neste país, e ninguém está incomodado com isso, a não ser que se considerem, enfim, nem sequer está alegada ali que podemos suspender a Constituição para ali por serem os serviços de informações. Não é isto, nem nunca sequer esse argumento foi utilizado, a não ser que venha a ser hoje. Portanto, dito isto, eu gostava de conseguir respeitar mais as posições contrárias se elas fossem também mais respeitadoras das que se lhe opõem. E, portanto, é isto, ou seja, acho que no mínimo é questão controvertida. Há pessoas que, respeitadíssimas, que têm uma opinião jurídica, só estamos a falar da questão jurídica, e há outras igualmente respeitáveis que têm outra. Nenhuma delas entra em absurdos e todas elas têm opinião válida, até se o Tribunal Constitucional sobre ela se pronunciar, se verá, e naturalmente a democracia funcionará, porque para isso é que tem estes organismos todos. Nós não precisamos nos preocupar antecipadamente com essas matérias, já para isso mesmo tem estes degraus todos que nós sabemos que isto tem. Sem prejuízo disso, dizer outra coisa que mais, já menos jurídica, mais política, que não posso deixar de dizer, que é, eu não consigo, com toda a franqueza, Sr. Deputado Pedro Gado Alves, perceber, sem, não me leva mal a expressão que eu vou utilizar, por favor, sem estarmos com um enorme grau de hipocrisia em distinguir um membro de uma instituição de um dirigente de uma instituição. Eu sei muito bem o que os distingue do ponto de vista jurídico, óbvio, mas também sabemos todos aqui bem que é muito fácil obviar aquilo que é, que está à vista de todos, que é quem é o direção, o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, são estes. Com todos os outros pode-se fazer o que se quiser. Portanto, é muito fácil resolver o problema. E sabemos todos também muito bem das pessoas, volto a dizer, designadamente do ponto de vista desportivo, que não sendo dirigentes desportivos, estão condicionados por ligações conexas aos respectivos clubes. Sejam elas remuneradas ou não remuneradas, em alguns casos há até ligações remuneradas, noutros não há ligações remuneradas, há, enfim, de diversíssima natureza. Ora, aqui entraremos no degrau da especulação, e para não entrar na especulação, cria-se um chapéu que consiga cobrir todas as situações. Por isso, realmente, quer dizer, nós falarmos no nexo justificativo, no princípio da necessidade, que é um subprincípio da proporcionalidade, a liberdade da associação, quer dizer, mas nós estamos satisfeitos, como é que fica a liberdade da associação ao divulgar os dirigentes? Eles são na mesma associativos, sócios de uma associação, A liberdade de associação está, em teoria, igualmente perigada ao terem que divulgar que são dirigentes de uma associação a que se associaram. Então vamos aqui às vírgulas todas e aos parênteses. Alguém que está numa determinada associação por ser homossexual. Não quer que se saiba que é homossexual, no entanto é da direção. Mas já vai ter que... Como é que fica aqui a liberdade de associação e os princípios constitucionais? Estão a ver, se nós temos em vigor um conjunto de regras, muitas, que são exatamente iguais àquilo que aqui estamos a fazer. E, portanto, eu percebo absolutamente respeito e percebo, sobretudo, por aquilo por onde comecei, que o Partido Socialista tenha a sua posição. Já não respeito tanto que se criem fantasmas onde eles não existem e passemos da argumentação política, que é absolutamente legítima e é suposto que exista, e passemos para outro tipo de levantar aqui temores para fazer-nos crer todos que não sabemos o que estamos a fazer e que ali, ao virar da esquina, vamos ver bem o que estamos a fazer. Mas depois veremos. Até a só nos estamos disponíveis a assumir, por uma razão muito simples. Porque aí há uma coisa que é certa, e por aqui termino. Nós não sabemos se o Estado tem condições para apanhar todos os homicidas deste país, mas ninguém se lembrou, ainda até hoje, pelo facto disso não ser possível, de tirar o crime de homicídio do catálogo de crimes do Código Penal. E, portanto, ouvir discutir que às tantas isto não chega lá, enfim, nós então acabamos com o Código todo, Penal e outros, porque o que não falta são regras e imposições que nós não sabemos se o Estado tem condições para assegurar de que elas são efetivamente cumpridas. Mas nós aquilo que tratamos do ponto de vista legislativo é de que consideramos que é importante que elas sejam cumpridas. Agora, se vão ser ou não, logo vemos, e se há condições ou não, logo vemos. É um primeiro passo. E termino aqui. Eu penso que é evidente para todos, e se não é evidente para todos, está amplamente noticiado, e vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, está amplamente noticiado, não no passado recente, em termos noticiosos, entreteve-se mais com estas iniciativas e com este debate, mas na janela temporal que levou à alteração do CIRP, foram evidentes um conjunto de interações, participações, muitas delas benignas, com certeza. Aliás, eu disse isto aos diferentes representantes da maçonaria, portanto, eu estou à vontade. Podemos ir lá atrás ao início da Constituição, podemos ir lá atrás ao Sistema Nacional de Saúde e àquilo que foi assumido de forma clara, sem problema nenhum. Não é preciso ir tão lá atrás. Podemos ir, sim, ao que levou às alterações no CIRP. A verdade é que todos sabemos, e não podemos ignorar, que há a utilização de determinadas instituições com vista à influência política, seja ela qual. E volto a dizer, incluindo instituições da natureza desportiva. Volto a dizer, para não parecer que estou a avisar algumas em concreto, para não estarmos a especular, para não estarmos a identificar, consideramos que é relevante que o bem jurídico transparência exige, em face daquilo que nos precede, que sejam conhecidas estas ligações. E, em boa verdade, não posso deixar de o dizer, já fui criticado várias vezes por isto, eu não imagino, tirando questões da intimidade privada, que alguém se necessite, numa democracia plena e aberta e plural como aquela em que vivemos, necessite de reservar as suas ligações associativas. Volto a dizer, com exceção das questões da intimidade que procuramos aqui salvaguardar. As outras não vejo com toda a franqueza que assim possa ser, sobretudo, aqui é que é o ponto, em quem ocupa determinadas posições. O que nós não queremos, como disse aqui o Sr. Deputado João Almeida, embora não tivesse a dizer que acabar com o secretismo das organizações. Nós não temos nada a ver com as organizações. O objetivo não é esse. Nem queremos saber quem faz parte das organizações. Não queremos saber quem faz parte das organizações. Nada. Zero. Queremos saber que quem pertence, ocupa cargos políticos ou altos cargos públicos, tem, infelizmente ou felizmente, são as regras determinadas. Tem que dizer a quem deve, dizer os créditos e os débitos que tem, dizer o número das contas bancárias, dizer o dinheiro que tem nas contas bancárias, dizer quanto é que eu devo ao banco pela casa que comprei. Isto viola um conjunto enorme de preceitos constitucionais, que vocês não se lembraram deles, porque na altura não era oportuno. Muitos deles, muitos, os mesmos que os senhores disseram, os mesmos. No entanto, está em vigor. E nós cumprimos, porque depois há um outro bem jurídico, é o da transparência, que achamos que prevalece sobre esses outros valores protegidos constitucionalmente, porque ao estarmos disponíveis para ocupar determinadas funções, percebemos que há algo da nossa vida que temos que divulgar. É só para esses, não é para mais ninguém. Todos os outros podem estar, as associações podem ser secretas e as pessoas podem estar secretamente nas associações, que nós não somos um Estado de polícia nem queremos ser. Há diferentes obrigações e deveres para quem está em cargos políticos e altos cargos públicos. É disso que se trata. Muito obrigado.
Senhor Deputado Pedro Delgado Lopes, está inscrito aí.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que o debate vai longo, não tanto hoje, mas ao longo dos últimos meses, portanto, em grande parte, não diria que estão exauridos todos os argumentos, mas quase a título de reflexão final, eu acho que era importante sublinhar duas ou três coisas. O Partido Socialista tem uma leitura das propostas apresentadas em que, olhando para elas, acha que o equilíbrio que elas procuram trazer, ou melhor, acha que elas não trazem o equilíbrio que devia existir, um binómio proteção dos direitos dos cidadãos com sacrifícios em prol da transparência. Ou seja, a transparência por si mesma e pelo valor de transparência, sem que exista nexo com o exercício de funções, sem que se descortine imediatamente a existência de um conflito de interesses, por si mesma está desprovida daquilo que é o elemento justificativo. Algo que disse há pouco, algo que foi contraditado, há quem entenda que não, que tem que saber tudo de antemão para prevenir. Verdadeiramente, acho que legislação neste quadro de prevenção não faz sentido com esta escala de abrangência do que se declara e com a escala de abrangência de cidadãos em função das funções que vão desempenhar. Porque não estamos sequer a circunscrever a titulares de órgãos políticos soberanos, estamos a circunscrever à totalidade do universo de muitas dezenas de milhares de pessoas que naturalmente ficaram constrangidas sem a demonstração da existência desse elemento. E obviamente isto é um fator que nos preocupa. Afirmá-lo-emos às vezes que for necessário, quem tiver que decidir, com maioria, decidirá. Quem tiver que decidir se é ou não conforme à Constituição, no quadro da nossa ordem constitucional e do nosso sistema de separação de poderes, também decidirá. Já agora dou nota que a única decisão emitida por um tribunal que vincula a ordem jurídica portuguesa, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, já teve a oportunidade de se pronunciar de forma negativa por se tratar de uma violação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, não estamos propriamente a fazer uma especulação quanto à possibilidade da matéria poder ser merecedora de um crivo negativo, estamos apenas a realçar que quem teve que analisar a forma como a liberdade de associação pode ser posta potencialmente em xeque por obrigações declarativas é ou não suscetível de dúvida. O senhor pode dirá, os casos não são exatamente idênticos, a lei da região de Veneza não é exatamente a mesma, mas seguramente há um princípio. Não, mas está subjacente, se não declara, não pode, está a incumprir um dever objetivo que pode redundar na perda desse cargo, o efeito é o mesmo, caminhando por outra forma. Ou seja, o que é que evidencia ali? É uma dependência de uma realidade que está na esfera privada de alguém condicionar o exercício de funções públicas sem a demonstração desse nexo. E, obviamente, o direito comparado todo, com raríssimas exceções, tivemos a oportunidade de fazer este estudo, há 3 ou 4 exemplos singulares pela Europa fora, mas, na realidade, a maior parte dos países consegue reconhecer, ou pelo menos, articula-se com a necessidade de ter que haver um equilíbrio diferente daquilo que aqui é proposto. Em termos de especialidade, só muito brevemente, a matéria do circo, que o Sr. Deputado volta a sublinhar, é distinta a 3 níveis de razão, pelo menos. Em primeiro lugar, estamos a falar de uma matéria que se aplica, por um lado, aos 3, e aqui o quantitativo não é irrelevante, aos 3 membros que integram o Conselho de Fiscalização, por um lado, e às pessoas que trabalham diretamente nos serviços de informação, que naturalmente, enfim, não é preciso fazer um desenho muito complexo para absorvermos a ideia de que o grau de sensibilidade da informação que manuseiam, da suscetibilidade, poderem ser sujeitos a pressões externas em que é importante ter acesso a esta informação, mostra que o exercício daquelas funções específicas justifica aquele tipo de intervenção. Mas o terceiro argumento, e mais importante de todos, é o facto do caráter daquela declaração não ser público. É verdade que a proposta do PCP caminha num sentido próximo deste, mas a ausência de publicidade, o facto de ser um elemento ao dispor dos serviços que dele precisam para assegurar a idoneidade e a robustez do sistema de fiscalização do CIRP e dos serviços que estão associados, radica nessa realidade e, portanto, a analogia tem o seu limite quantitativo e qualitativo, daí que não seja transponível nos exatos termos em que foi descrito. E já agora também acrescento os factos a que recentemente se acedeu, enfim, que tiveram publicidade por força de processos judiciais e de outra natureza, quanto a problemas existentes nos serviços de informação por esta razão, foram objeto de investigação, foram objeto de detecção, no quadro daquelas que são as ferramentas que o Estado de Direito tem para poder fazê-lo e fê-lo com sucesso. Ou seja, a combinação destes vários elementos permitiu dar uma resposta satisfatória no caso. A questão, de facto, já agora ainda uma nota, mesmo a questão que o Sr. Deputado há bocadinho referia sobre a declarar-se se é associado de um determinado clube, o que seja, porque isso seguramente influenciará as opiniões das pessoas, assim como influenciam todas as ideias e todas as coisas que trazem na cabeça. Agora, não é o facto de alguém ser sócio do Vitória Futebol Clube Não foi desatenção. Ser sócio do Vitória não foi desatenção. Não foi desatenção. O facto de alguém ser sócio. Não. Longe disso. Se eu quisesse dizer o Vitória. O facto de alguém ser associado não será o fator distintivo de alguém que é o adepto mais ferrinho do mundo sem ser sócio. E, portanto, achar que é este o elemento, que é este o elemento que fará a diferença, é nesse momento que nos parece que falha a adequação. Para concluir. Parece-nos que aquilo que pode trazer de negativo para a ordem jurídica, pela anatomização que obriga, pela forma como desconsidera as liberdades fundamentais, é algo com o qual o Partido Socialista não pode dar um voto favorável. Está muito ciente da sua história, está muito ciente do seu passado, enfim, até tem pena de alguma maneira, quem tendo passado por, enfim, por aquilo que é ser confrontado com a obrigação de declarar algo de sua estrita esfera de vida privada, algo que não tem nenhuma ligação à atividade pública, e de ser erigido em algo que a ordem jurídica, os poderes públicos exigem alguém que declare para o exercício do direito fundamental, é algo de bastante má memória, com potencial de abrir as caixas de Pandora que gostávamos de deixar encerradas, e o Partido Socialista tem noção da sua história, esperava que outros tivessem a mesma noção e a mesma absorção dessa mesma história, mas que respeita a posição dos outros. É evolutivo, podemos ser conservadores, podemos ser vistos como estando arraigados a um passado, mas quando esse passado tem nos pergaminhos o vintismo, as ideias do iluminismo, a salvaguarda e o equilíbrio de direitos fundamentais, é um passado conservador com o qual não convivemos mal.
Bom, todo este debate foi centrado na proposta relativamente à linha E. Em bom rigor, o proponente, creio que é isso que resultará deste debate e tentará ser objetivo, relativamente à interpretação da norma, disse-nos duas coisas. Que os dados constitucionalmente protegidos estão aqui indicados a título precisamente indicativo e não taxativo, que se outros houver, resultará da hermenêutica a sua identificação por parte de quem se colocar nessa situação. Agora, eu gostaria de colocar ao proponente também uma questão relativamente ao que propõe a seguir, que são alterações ao artigo 17º, para, no pressuposto da aprovação desta linha E que acabámos de referir, haver depois uma norma que consta do número 5 desse artigo 17º, que visa proteger estes elementos da declaração única, assumindo que eles só podem ser consultados sem faculdade de cópia, mediante requerimento fundamentado com a identificação do requerente. Equivalente, portanto, a esta possibilidade de consulta àquela que atualmente existe, que está na lei, relativamente a rendimentos e património. E eu gostaria de perguntar ao PSD, que é o autor material da iniciativa, se admite que então possa haver algum qualquer tipo de fundamentação para, com base no requerimento que aqui se prevê, se poder pedir elementos sobre as convicções religiosas de quem quer que seja. Uma vez que na Constituição há uma norma expressa que proíbe que alguém seja perguntado sobre isso. Ou seja, se não há aqui, de facto, um grande melindre constitucional relativamente à possibilidade de ser feita uma pergunta destas. Como? Não, porque a pessoa tem a faculdade de indicar. Mas se indicar, pode ser objeto de pergunta. Pode ser objeto de pergunta.
Mas a pessoa é que sabe se quer ser protegida ou não.
É essa a vossa interpretação. E agora a segunda questão. Ao Sr. Deputado João Oliveira, a vossa proposta. Peço desculpa. A vossa proposta é alternativa à do PSD ou é complementar com a do PSD?
Sr. Presidente, a nossa proposta é complementar, não é propriamente alternativa. E eu diria que a nossa. Não. É conexa com a linha E, exatamente.
Não, mas em relação à proposta do PSD.
É óbvio que se não for aprovada a linha E, não há proposta do PCP que valha.
Não, isso com certeza, isso já percebemos.
Isso é evidente.
Eu estou a referir-me em relação ao ponto 5.
Em relação à questão
do artigo 17.
Em relação à questão da publicidade, parece-nos que a nossa proposta obvia até à preocupação que o Sr. Presidente estava a colocar.
Mas, portanto, é a alternativa à do PSD, é isso? Tecnicamente.
Não, é a alternativa. Elas podem ser complementares, ainda que a nossa, na prática, acabe por consumir, em parte,
o âmbito da proposta do PSD. Eu não diria que elas são alternativas, mas a nossa, de facto, acaba por consumir uma parte do âmbito da proposta
então,
do PSD.
Então, para todos ficarmos conhecidos, eu faço a pergunta de outra maneira. Se a do PSD vier a ser aprovada, consideram que a vossa fica prejudicada?
O Sr. Presidente... Pois,
não é da linha, é das alterações ao artigo 17, quanto ao regime de publicidade.
Isso é a melhor prova do pudim, é mesmo comê-lo. E, neste caso, teremos mesmo que votar a nossa proposta, a primeira do PSD e a seguir a nossa, que é até essa a sequência das
portanto,
coisas.
Não são alternativas, são
complementares. Não, eventualmente a questão pode saber-se é se, em termos de redação final, elas, as propostas devem ser as duas incluídas em sítios diferentes ou se vencem...
Isso não é viável, Sr. Deputado. A redação final não serve para fazer conciliação material. Serve apenas para resolver problemas
então, mas
formais.
Se na sequência da votação esse problema se colocar, vamos encontrar uma solução para ele.
Não percebi a resposta. Desculpe, Sr. Deputado Pedro Delgado, já ouviu dar a palavra.
Se eventualmente na sequência da votação esse problema se colocar, havemos de encontrar uma solução para ele, ou seja, em termos de redação.
Portanto, neste momento, considera que se a do PSD for aprovada, a vossa não é prejudicada?
Não é.
Pronto,
não
é isso que
não é porque o âmbito da nossa...
Esclarecer quanto à intenção do proponente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só para clarificar, eu posso estar a ver mal, mas a inversa é que é verdadeira. Ou seja, não passando o aditamento da linha E proposto na redação uma ou outra, é que a do PCP se torna redundante na medida em que ela visava restringir efeitos de publicidade daquela que é aprovada. E, portanto, pode... Não, claro, o ponto
sim,
é...
isso não passaria nenhuma, não é
que
tem causa.
Supõe a prévia aprovação daquela que cria a obrigação declarativa, porque ela depois restringe os deveres, a publicitação desses deveres declaratórios.
Acho que por uma vez temos de acordo.
Não, é só, não,
não, não a questão não está em relação à linha E, está em relação às propostas do PSD e do PCP relativamente ao artigo 17º. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Bom, eu percebo aquilo que disse o deputado João Oliveira, não tenho bem a mesma interpretação e explico porquê. Ou seja, há partes em que a proposta do PCP é de facto complementar e pode ser vista como complementar àquela que nós fazemos, mas há outras em que é alternativa. E qual é a parte alternativa? É que restringe a divulgação àquelas circunstâncias. E no nosso caso, protege a divulgação, mas não a restringe. Não é? Ou seja, dá-lhe uma forma de publicidade equivalente às formas de publicidade protegidas já existentes, como disse há pouco na intervenção inicial, que de facto, no fundo, embarcamos numa solução já existente, pré-existente, mas a adoção da solução do PCP pressupõe que os dados não são de todo públicos, são só para os efeitos de procedimentos criminais ou de violação dos estatutos de deputados ou do regime de exercício dos titulares de cargos públicos ou de cargos públicos, ou seja, só em funções criminais, em situações criminais ou disciplinares, vamos, permitam-me usar aqui a expressão, é que poderão ser utilizados. De outra forma, ficam... E aqui é a diferença. É que, no nosso caso, tem uma publicidade mais restrita, mas tem-na, ainda assim, universal. E é na dimensão da universalidade da publicidade que está a diferença. Portanto, obviamente que isto não impede que sejam todas votadas, como é evidente, mas a do PCP de alguma forma subverte o sentido da própria da linha E, ou seja, circunscreve-o só a circunstâncias de natureza criminal ou disciplinar, e não era esse o objetivo inicial da proposta.
Para mim é evidente que fica uma contradição normativa se ambas as normas fossem aprovadas. Porque têm escopos que não são conciliáveis entre si, digo eu. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tinha pedido a palavra primeiro.
Ora bem, eu compreendo as coisas, ela pode ficar depois peculiar, mas eu parece-me que da redação que atualmente o PSD propõe um dever declarativo. Depois restringe em determinadas situações, admitindo que ele possa ser feito facultativamente. Não, dos casos em que a tal menção é meramente facultativa. É proposta do PSD. Portanto, mas a proposta do PSD, incidindo sobre a linha E, versa apenas a obrigação de declarar. Ou seja, pode até suceder que da redação do PSD nem haja sequer declaração, a não ser que o próprio queira declarar. Primeira parte do problema. Segunda parte da questão proposta do PCP é a questão da publicitação do que acabou aqui de ser declarado, que das duas uma, ou das duas três, ou não é nada, porque está ao abrigo daquela matéria e o próprio optou por não declarar, ou é obrigatório e não está ao abrigo daquela matéria, ou está lá facultativamente porque o próprio quis. Isto é o conteúdo da caixa. Agora a questão é, o que é que pomos no ar do que está na caixa? E aqui a proposta do PCP vem dizer, isto que está na caixa, seja qualquer uma destas três modalidades, obrigatória, facultativa ou nada de todo, só é publicitado se estiver em causa responsabilidade civil, criminal, disciplinar, ou aplicação do Estatuto dos Deputados, a não ser que o próprio também, mais uma vez, havendo aqui alguma coisa dentro da caixa que pode não haver, queira declará-la. Portanto, parece-me que ela... Ou seja, eu estou só a discutir a interpretação, não estou a validar ou a dizer que concordo, ou até achar que isto depois no fim é muito coerente e espetacular. O ponto não é esse. Mas acho é que há aqui uma conciliação das duas coisas em que, de facto, uma é prejudicial da outra, mas ambas dão um sentido normativo que é, enfim, de difícil navegação, mas ainda assim... eventualmente, digo eu, mas posso estar a interpretar mal, queria só perceber isso.
Tenho a pedir a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, não me passou para a cabeça que nós chegássemos a este ponto de consideração da redação final nesta fase, por isso é que estava a deixar isso mais para a frente, mas posso adiantar já. Aliás, e pego no inciso final de uma das frases do Sr. Deputado André Coelho Lima para dizer o seguinte: o PCP propõe que a informação que consta daquele campo de preenchimento da declaração fique de facto reservado e seja apenas acessível naquelas circunstâncias, salvo se o titular daqueles dados entender que devem ser públicos, e sendo públicos aplica-se o número 5 nos termos em que o PSD propõe. Portanto, não me parece que haja contradição. Há uma complementaridade das propostas. A nossa, de facto, aperta o regime. Porquê? Porque torna a regra o do... Ou seja, enquanto que a proposta do PSD propõe aqueles termos para a regra da publicidade, nós propomos a regra da reserva, salvo a exceção da publicidade. Mas na situação de exceção da publicidade, aplicam-se as regras que o PSD determina para que essa publicidade exista. Portanto, por isso é que eu disse há pouco que não me parecia que houvesse contradição. Em certa medida, a nossa proposta consome o âmbito da proposta do PSD, mas não o esgota e aproveita-o até. E, portanto, de certa forma, a nossa proposta acaba por ser complementar à do PSD.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, que está a pedir do outro lado. Mas ao Sr. Deputado José Oliveira, com a devida vénia, eu acho que, independentemente das opções que se tomem, há de facto aqui um problema de contradição normativa. Porque no número 5, que já está em vigor e que é complementado na proposta do PSD, quando há um requerimento para que se possa ter acesso, quem aprecia o requerimento é quem tem o domínio sobre as declarações. Ou seja, não é o próprio a partir do momento em que a faz. É a autoridade que tem o domínio sobre a declaração. Portanto, o critério de autorizar ou não autorizar o acesso é dessa entidade. Ora, se for votada a proposta do PSD neste sentido, e logo a seguir fosse votada a do PCP a dizer que afinal quem tem o domínio é o titular da declaração, estamos a oferecer duas normas que oferecem duas soluções contraditórias. Não? Não? Peço-vos desculpa, tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, que está do outro lado à espera. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, eu julgo que colocou uma questão que não pode ser ignorada, não é? Sou pena
agora imagina
esta, se nós conhecemos a lei como as palmas das mãos, não é? O diploma ou a proposta de diploma, agora imaginem o que é o olhar severo de um juiz como aquele que escreve hoje no Público sobre leis mal redigidas. Portanto, neste caso concreto, o problema básico é que antigamente o sistema era claro. As declarações lá estavam. O sistema iniciou gloriosamente a sua existência com casais divorciados a consultarem as suas declarações e jornalistas, aliás poucos, a passarem a pente fino as declarações dos políticos. Agora o sistema alterou o universo, não é, que é gigantesco, e por outro lado caracteriza-se por não existir, na medida em que tudo depende da resolução do problema do Palácio no Mondego, com vista para o Mondego, e a Comissão ainda não conseguiu dar a volta a esse nó górdio. E, portanto, estamos a falar no ar de um acesso fictício, portanto, é tudo fictício e estamos a ser, na verdade, também bastante gozados por isso. Mas regressando agora a este fator adicional de complicómetro, o sistema antigo era livre e nós, quando revimos esse sistema, complicámos substancialmente e, aliás, passou de cavalo para burro. Ou seja, vários elementos que eram acessíveis à gula e à curiosidade natural democrática dos cidadãos e interesse, etc., etc., passaram a ficar protegidos. E, portanto, hoje só se pode saber menos do que se sabia quando encetámos este sistema já há muitos anos. Agora, nós dizemos que o segredo é levantado em caso de efetivação de responsabilidade penal ou civil. O que é que isso quer dizer? Porque, como sabemos, não há segredo nenhum em relação para as entidades com competências investigatórias. Nada daquilo é secreto, tal como não são secretos os dados constantes de declaração de IRS, de IRC, do que quer que seja. Portanto, a norma, vista nesta ótica das necessidades dos órgãos de polícia criminal, é completamente excrescente, inútil. Porque, obviamente, que eles já têm essa competência e esse poder, etc. Se não exercem, é outro problema. Mas podem, querendo, exercê-lo. Portanto, a norma é, insisto, excedentária. O que depois, como sabemos, cabecinhas pensadoras, leva intérpretes criativos a dizer, bem, se isso é óbvio, e nunca o PCP iria propor uma coisa tão óbvia, tão redundante, então só pode ser outra coisa. E aí as cabecinhas bem pensantes entrarão num campo que era o tal que o Sr. Deputado João Oliveira considerava há bocado, que era uma coisa incompreensível, uma pergunta que ninguém pode fazer e que, portanto, não é necessário responder, mas a pergunta existe, que é saber para que é que serve, não sendo redundante, para que é que não redundantemente serve este preceito. E desta questão não podemos sair, quer dizer, o preceito ou serve para alguma coisa que não seja redundante, ou é redundante e não serve para nada. É este o problema.
Deputado André Coelho Lima.
Mas agora não? Aproveito. Não, mas então deixa-me só, se me permitir, eu procurando aqui, estive a reler, pronto, estávamos aqui a tentar, no fundo, seguir aquilo que é pretendido por cada um dos proponentes, mas vamos a ver, eu percebendo aquilo que disse o deputado João Oliveira, que no fundo é uma espécie, que a proposta do PCP pode ser complementar na medida em que seja aqui uma espécie de um terceiro nível, só que é um terceiro nível que é excludente do nível anterior. Ou seja, o número 6 que o PCP propõe, propõe existindo o número 5 que o PSD propõe. É essencialmente isto que o Sr. Deputado disse, certo. Só que a formulação do número 6 pode transformar o número 5 em letra morta. Porquê? Porque diz, a não ser que o titular declare que pretende que lhe seja aplicado. Ou seja, fica na disponibilidade do titular querer ou não querer aplicar-se-lhe tudo. Se ele quiser, não se lhe aplica. E se não se lhe aplicar, no fundo, tudo o que estivemos a fazer acaba por não ter o alcance pretendido. Porque, claro que não ignoro que há aqui um ónus sobre esse titular, não é? Eu não quero que seja. E aí faz-se essa... Mas isso é... regressar um pouco à iniciativa original do PAN, que cria o elemento facultativo, quase como uma pressão de estou a ver quem escreve e quem não escreve, não é? E já existe, como foi dito, aliás, no parecer da deputada Isabel Moreira, e muito bem, já existe essa faculdade, como é evidente. Mas aqui é a possibilidade de o titular dizer que quer ou não que se lhe aplique o número 5, significa que ele também pode dizer que não quer, e ao não querer que se aplique o número 5 não há nenhuma publicidade. E esse não é o objetivo pretendido com a iniciativa, de facto.
Sempre são alternativas na interpretação do Sr. Deputado André Coelho Lima. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sim, sim. Sr. Deputado João.
Sr. Presidente, vamos fazer a sequência lógica da forma como as coisas estão aqui propostas e tratadas. Sendo aprovado a alteração ao número 5 que o PSD propõe, a regra passa a ser. A regra relativamente a este campo é a da publicidade nos termos que estão previstos no número 5 e não nos números anteriores do artigo 17. Sendo aprovada a proposta do PCP, a regra passa a ser da reserva dos dados e, nas situações de exceção do inciso final da proposta que fazemos, aplica-se as condições da publicidade que estão no número 5. De facto, a nossa proposta consome a parte da proposta do PSD relativamente à regra que fixa. Mas, relativamente à exceção que consideramos, aproveita nos termos em que ela está proposta. Portanto, é nessa medida que, e aliás, sequencialmente da votação, a votação será assim, e portanto, em definitivo, essa questão ficará, em definitivo, essa questão ficará resolvida em função da votação da proposta do PCP. Se a proposta do PCP for aprovada, a regra que fica fixada é a da reserva daquela informação e a exceção da sua publicidade é determinada nos termos do número 5 que o PSD propõe. Sendo chumbada a proposta do PCP. Não, do vosso número 5, porque nós remetemos para o vosso número 5, nós dizemos salvo se o titular. Exatamente. Portanto, nessa medida há uma diferença.
Essa questão, que é meramente de lógica. Nesta sequência que está a enunciar, começa por ser restrito com a aplicação do número 6 vosso. Mas se o deputado.
Entender, dar publicidade. Essa publicidade é dada.
Para o regime do número 5 na versão,
da versão do PSD.
O PSD vai já propor. O que significa que, nesse caso, temos a situação de um deputado ir dizer isto, quer dizer, a lei diz que isto é reservado, mas eu agora que digo que seja a autoridade que decida. Porque se houver um requerimento à autoridade, nos termos do número 5, como aqui está formulado, não há uma publicidade absoluta. Há uma apreciação pela autoridade do requerimento fundamentado.
Exato.
Portanto, a lógica intrincada que aqui está é proibido. Se o deputado admitir, passa a opção por ser admitido ou não à entidade que fiscaliza.
Nos mesmos termos em que é hoje em relação aos rendimentos e ao património. Mas ainda não tinha concluído. Aliás, a remissão que nós fazemos para o número 5 determina que, na circunstância em que o deputado ou o titular da informação admita a sua publicidade, ela seja sujeita exatamente aos mesmos termos em que há hoje publicidade das declarações de rendimentos e património. Qual é a dificuldade que se verifica em relação ao acesso das declarações de rendimento e património? Os senhores deputados conhecem alguma? Exato. Ou seja, se o titular dos dados disser eu admito que os dados sejam públicos, são públicos nestes termos, mediante o requerimento fundamental, tal e qual como acontece em relação à declaração de rendimento e património.
Okay. Se todos não admitirem... Peço desculpa eu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não, já está, faz favor.
Acho que é isso. Às vezes há uma vantagem não ser jurista no meio de juristas, que é tentar tornar as coisas mais compreensíveis para quem nos escuta, e eu creio que, do meio de todas as desvantagens que acontecem muitas das vezes, há aqui alguns momentos em que isso é vantajoso, e acho que isto é um deles. A confusão que existe entre as propostas existe apenas e só porque as propostas não são coincidentes. Elas visam objetivos diferentes. E por isso é que a única forma de sanar este problema é votando as propostas e depois, caso as duas fossem aprovadas, arranjasse uma redação final que tente sintetizar duas ideias que não são as duas ideias similares. Porque a proposta do PSD o que diz é há um direito dos cidadãos, mediante um requerimento que não tem que ser aprovado, não está em referido em lado nenhum, é mediante apenas o requerimento, por isso é mediante um pedido que subentende-se pelo que já estava na lei, porque se mantém na lei, que é apenas para um registro de quem acedeu à informação, mediante um registro poder aceder àquela informação. Isso é um direito que é dado a qualquer cidadão. E há uma retirada desse direito
porque há um outro que é colocado em cima da mesa, que é o do detentor do cargo público, que é defendido pelo PCP. São dois direitos diferentes, ou melhor, são direitos a pessoas e universos diferentes e com interesses diferentes. Enquanto do lado do PSD a proposta é alargar a forma como se acede a esta informação, do lado do PCP o objetivo é restringir a forma como se acede a esta informação. E é por isso que é que as duas coisas não são compagináveis, porque elas são contrárias. Desse ponto de vista, o problema não é um problema de escrita jurídica, é porque se tenta fazer passar por similar aquilo que é diferente. Eu acho que isto é um problema, já não é jurídico, é político. Aqui é a questão de fundo. Da nossa parte, não é compreensível, e não acompanharemos a proposta do PCP. Disse no início que nós acompanhávamos aquilo que desse acesso à informação e não aquilo que retirasse ou criasse dificuldades no acesso à informação. O que faria sentido, e aí, mas este é meramente teórico, não vou fazer proposta de alteração, mas vou referir o que é que era, sendo coincidentes no espírito das duas propostas. Era se alguém dissesse, o PSD tem esta proposta, mas então vamos alargar isto. É dizer que o próprio titular pode dizer que, independentemente, que para a sua informação, não está dependente de nenhum requerimento. A sua informação fica logo diretamente pública, que na verdade era próximo do que o PAN propunha originalmente. Não foi essa a intenção do PSD, mas isto é que era a ideia de, no relacionamento com a publicidade, dar maior profundidade à proposta do PSD. Ora, o que o PCP faz é o contrário, é retira profundidade, porque não tem esse objetivo, e é legítimo politicamente, mas não tem o objetivo de criar uma transparência ou um acesso a essa transparência do lado das entidades públicas. Do lado dos agentes públicos, da parte do Bloco de Esquerda, como disse, eu acho que seria proveitoso para o nosso trabalho se nós pudéssemos passar à votação, porque me parece que uma destas propostas irá cair na votação, porque as duas não passam de certeza, pelo menos pela forma como elas foram aqui defendidas pelas diversas geometria parlamentar.
Estamos em condições de passar à votação? Não está neste momento presente a bancada do CDS. O Sr. Deputado João Pinho de Almeida tinha-me dito que pretendia participar na votação. Há alguma forma de o contactar? No entretanto, vão-me desculpar, mas eu acho que deveria colocar-vos outra questão. Para a hipótese. Ele que chega. Acho que a questão que tinha para colocar, que é uma dúvida também interpretativa, pode ser colocada em função depois do destino das estações quanto ao lugar. Bom, assim sendo, consideram-se todos em condições de passarmos à votação? Quem? Falta o próprio PAN, pois é. Ainda bem que o Sr. Deputado Nelson Silva chegou, porque há uma questão que lhe quero pôr e que é a seguinte. Nós vamos votar as propostas de alteração que, se forem votadas, darão lugar a um diploma alternativo. Como o PAN tem o propósito de levar o seu próprio projeto à votação na Generalidade, não há lugar a termos que votar aqui as propostas do próprio projeto do PAN, porque não as podemos chumbar porque elas ainda não foram à Generalidade. Portanto, o que nós vamos construir aqui é, com as soluções alternativas, um projeto alternativo ao projeto inicial do PAN. Para o plenário, o PAN desistirá do seu projeto ou sustentá-lo-á. Precisamos de saber a posição do PAN.
Posso?
Sim, faz favor.
Eu inicialmente tinha dado a indicação ao Sr. Presidente que, de facto, pretenderíamos manter a proposta, mas, no entanto, após debate interno, decidimos, em caso de aprovação das propostas, fazer tal como fizemos em relação à proposta dos clubes de futebol e desistir da nossa proposta e a focar depois em Plumar.
Neste caso vamos aguardar pelo destino da votação e depois tomará a sua posição final, certo? Então o que vamos votar agora é... Alguém está a pedir a palavra? O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está a pedir a palavra, é?
Está sim.
Faz favor.
É muito brevemente, é precisamente sobre os pontos, Sr. Presidente. Mas penso que agora a resposta do Sr. Deputado Nelson Silva esclareceu-a. É que parece que, nesta circunstância, só havendo um único projeto de lei, se ele não se prescinde em favor do texto de substituição, não haveria texto de substituição possível. Ou seja, quando há mais do que um, pode construir-se um, é a alternativa. Agora, não pode aparecer um texto de substituição que não teve nenhuma votação, nem vai ter nenhuma votação na generalidade. Portanto, a resposta do Sr. Deputado Nelson Silva, entretanto, esclareceu a minha dúvida. Mas o PAN terá mesmo que prescindir do projeto se não houver projeto que possa ser votado, porque não há texto de substituição que não substitua qualquer coisa.
Não, vamos lá ver. Há um projeto inicial do PAN. Se houver aqui um texto de substituição que subirá ao plenário, subirá ao plenário igualmente com informação no relatório de que o PAN desistiu do seu projeto a benefício do texto de substituição.
Exatamente, Sr. Presidente. Neste caso, o cenário não é problema. Haveria era problema no caso do PAN não prescindir do seu, porque ele não estaria a substituir nada.
Mesmo este texto sempre terá que começar por uma votação na generalidade em plenário. E se o PAN sustentasse o seu, algum deles haveria de passar e o outro provavelmente chumbar. Mas a questão está ultrapassada, então.
Bom,
vamos lá então votar, e o que vamos votar é no projeto do PSD a alínea E, que visa a linha nova para o número 2 do artigo 13º. Estamos cientes, portanto, do que estamos a votar neste momento. Vou pôr à votação. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que votam a favor. Os senhores deputados que se abstêm. A proposta foi aprovada com os votos contra do PS e os votos favoráveis de todas as outras bancadas. Passamos agora, então, às alterações propostas pelo PSD ao artigo 17º. O número 4 é um pequeno inciso no início da norma, mas que supõe a alteração ao número 5. Portanto, o que eu proponho é que votemos primeiro o número 5. Vamos votar, então, o número 5 no projeto do PSD de alteração ao artigo 17º. Quem vota contra, podem baixar. Quem vota a favor, podem baixar. Quem se abstém, a norma foi aprovada com a mesma votação anterior. O número 4 é uma adaptação ao número 5, posso dar por aprovado nos mesmos termos. O PSD propõe sim, eu ia já para a compatibilização do PSD, mas então podemos ir à norma do PCP, que é do artigo 17 da lei 52. Portanto, um novo número 6 na proposta do PCP. Vamos votar. Os seus deputados que votam contra a do PCP, o PS está a votar? Podem baixar. Os seus deputados que votam a favor, os seus deputados que se abstêm, a proposta foi rejeitada, tendo tido votos favoráveis do PCP e a abstenção do PAN e votos contrários dos restantes. Passamos assim agora à votação de uma alteração proposta pelo PSD ao estatuto, não, ainda relativamente à Lei 52, há um artigo 3º que visa adaptar o modelo da declaração ao que acabou de ser aprovado. Portanto, o número 2, o anexo à Lei 52 de 2019, 31 de julho, contendo um modelo de declaração de rendimentos, património e interesses, a que se refere o número 1 do seu artigo 13º, passa a ter a redação constante do anexo à presente lei. Isto é meramente técnico, digamos assim. Quem vota contra, quem se abstém? Aqui não há votos contra, está aprovado. Então passamos à proposta do PSD, que visa alterar o artigo 26º do Estatuto dos Deputados, com um número 2 e um número 3 novo, que é, no fundo, a adaptação do que resultou da votação anterior à Lei 52. Podemos votar? Se os deputados que votam contra, contra a alteração ao artigo 26º do Estatuto dos Deputados da iniciativa do PSD. Portanto, estamos a votar contra PS, Bloco de Esquerda. Os seus deputados que votam a favor? Ah, então. Enganou-se. Os seus deputados que votam contra, já disse. Votos a favor? Abstenções? Foi aprovado com o mesmo resultado positivo das alterações ao artigo 17 da Lei 52. A norma de entrada em vigor está aqui outra vez do dia seguinte. Podemos retirá-la para passar a ser o regime normal da vacatio legis, que é de 5 dias. Portanto, esta norma é retirada pelo autor, certo? É retirada. Portanto, a norma de entrada em vigor. Senhor deputado João Oliveira.
Há uma questão.
Há uma questão que eu ainda tenho que colocar também.
Pois é, acaba com uma questão de que quer questionar o método em que assentámos inicialmente, porque me parece que é preciso. Porque há normas do projeto do PAN que teremos que as votar para elas poderem integrar o texto de substituição, se não me engano.
Não vejo.
Deixa-me ver. Esta norma transitória do artigo 4º. Esta norma transitória do artigo 4º proposto pelo PAN.
A norma transitória que o PAN tinha no artigo 4º, ninguém a formulou para as soluções alternativas. Mas se alguém a propuser
uma
alternativa, ela autonomiza-se e pode ser votada. Ou seja, se alguém a fizer sua neste momento para ser votada. PAN. Independentemente da coerência final do vosso projeto, que aliás vão desistir, a norma transitória, que é suscetível de ser aplicada ao que acabamos de votar, querem pô-la à votação?
Sim, podemos pô-la à votação, sim, claro.
Então vamos votar a norma transitória, que aqui está como artigo 4º, mas na redação final logo veríamos em que... creio que seria também um artigo 4º. Vamos votar a norma transitória. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A norma transitória foi aprovada com os votos contra do PS e os votos favoráveis de todas as bancadas. Ora bem, dito isto, tenho aqui uma dúvida ainda de natureza legal que vos coloco só para que não se... só que a questão não passe em claro. o número 13 do artigo 17 da Lei 52, justamente sobre a matéria do acesso e publicidade, diz que a Comissão Parlamentar competente em matéria de aplicação do Estatuto dos Deputados, precisamente a nossa, tem acesso eletrónico em tempo real à declaração de interesse apresentado pelos deputados da Assembleia da República, pelos membros de governo, etc. Se esta norma ficar sem nenhuma alteração, a dúvida que eu tenho é qual é o entendimento da sua adequação à nova solução do artigo 17 quanto ao número 5. Ou seja, esta matéria que nas declarações de interesses aparecerá pela primeira vez como reservada é reservada também a esta comissão no acesso às declarações de interesses ou não? Peço desculpa. Não é a vossa, é a do PSD que foi aprovada, que diz que estas matérias podem ser consultadas sem faculdade de cópia mediante requerimento fundamentado. Mas, para além disso, há esta norma geral que permite à Comissão ter acesso a tudo. E o que eu quero perguntar é se, como agora, criámos esta solução que pode implicar declarações que envolvam direitos constitucionalmente protegidos, ou melhor, dados constitucionalmente protegidos, saber se esses dados constitucionalmente protegidos ficam de livre acesso ao acesso desta Comissão, e portanto por parte de todos nós que dela fizermos parte, ou se também aqui deveria haver alguma limitação. O que significa muito provavelmente que ficam ao acesso de toda a gente.
Parece evidente que aquilo que resulta da aprovação da proposta do PSD é que ficam acessíveis exatamente nos mesmos termos em que são acessíveis as componentes relacionadas com o rendimento e património.
Ficou esclarecido. Posto isto, senhores deputados, nesta matéria, esta matéria está escutada em termos de votações, certo? E, portanto, encerro este ponto da nossa ordem do dia, mas não encerro ainda a reunião. Uma questão meramente metodológica agora. A questão metodológica é a seguinte. Acabámos de votar algumas alterações ao Estatuto dos Deputados outra vez. Os seus deputados estão de acordo em que essas alterações entrem, se agreguem às alterações que votámos em reunião anterior relativamente às outras matérias para aparecer um único diploma em plenário relativamente à alteração ao Estatuto dos Deputados? Alguém tem alguma objeção a que assim se proceda? Sim, mas vamos ter que desanexar para incorporar num texto único. Passará a haver um texto de alteração à Lei 52 e outro texto de alteração ao Estatuto dos Deputados, quando formos votar em plenário. E o das alterações ao Estatuto dos Deputados juntará todas as alterações que até agora produzimos. Não há objeções, portanto, pois que ninguém diga que não percebeu a pergunta. Pois, bem parecia. O que eu estou a perguntar é se, como já houve alterações em reunião anterior, no processo legislativo anterior, de alterações ao Estatuto dos Deputados, e acabamos de votar agora mais uma, se há consenso para agregar todas as alterações num diploma único de alteração ao Estatuto dos Deputados a votar no plenário. Peço desculpa. O PS está a dizer que não dá consenso a isso. Portanto, não dando consenso a isso, subsiste uma solução tecnicamente possível. Se eu fosse ouvido por todos quando estou a falar, era melhor. Já agora. Podemos pôr isto autonomamente e depois, na redação final, agregarmos na redação final. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Nós vamos pôr essa questão, esta segunda questão.
Há a solução de depois agregar na redação final, exatamente. É isso? Portanto, agora seguirá em separado. seguirá, portanto é separado. Assim procederemos, portanto, e agora, num ponto diverso, tenho aqui várias questões que vos quero colocar. Está a pedir a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves ainda? Está. Deputado Pedro Delgado Alves. Não, não. Foi há pouco. Foi há pouco, não foi agora. Na questão de diversos tenho os seguintes pontos. Se me permitem. Antes disso, temos duas atas para aprovar. A número 54 e a número 55. Posso votá-las em conjunto? Ninguém se opõe? Vou pôr a votação à ata 54 e 55. Os deputados que votam contra? Que se abstêm? Foram aprovadas por unanimidade. O ponto seguinte é o seguinte. Não houve oportunidade de autonomizar como um ponto e é o tema do orçamento da nossa Comissão para a próxima sessão legislativa, bem como do plano de atividades. Isto é relevante agora para conformar já a proposta de orçamento. É a mesma coisa a todas as sessões legislativas, ou seja, não tem alterações. Portanto, é, digamos, é uma matéria já dada. Podemos pôr isto à votação? Portanto, o orçamento da Comissão e o plano de atividades para a próxima sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Votaram todos a favor. E agora tenho o ponto seguinte. Para a semana, há um calendário de reuniões que começa na segunda-feira e depois tem os vários dias da semana com possibilidade de reunião. Nós temos alguns blocos de matérias para apreciar. Um é um parecer a cargo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente ao projeto de lei 896/14 do Bloco de Esquerda sobre o regime da exclusividade do mandato dos deputados. Depois temos o conjunto de diplomas, e são bastantes, relativamente à matéria dos deveres declaratórios. E depois temos três diplomas para apreciar na especialidade relativamente à matéria do lobbying. Bom, o que eu propunha era que nós reuníssemos primeiro a informação de mesa e coordenadores para acertarmos a metodologia de trabalhos relativamente a estes diplomas. E para isso convocaria uma reunião dessas, uma vez que agora o calendário da semana é diferente dos outros dias, das outras semanas, para a próxima segunda-feira. Mesa e coordenadores. Pergunto se tem que ser às 14 ou se pode ser às 15. 15? Prefere às 14, à mesma? Para mim tanto faz, não é? Vamos manter às 14? Então fica às 14, meses e coordenadores. O resto, decidiremos então quanto ao ordenamento futuro dos nossos trabalhos. Creio que assim escutei as matérias da reunião. Muito obrigado a todos pela colaboração. Os trabalhos estão encerrados. Já percebi. Nem mais.